A partir do Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português de 3 de janeiro de 2025. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16h30 em Cabo Verde, aos microfones João Santa Rita, na assistência técnica Helene Cordian e na produção está Jaime Faria. Vamos começar com os principais tópicos. Em Moçambique, membros da RENAM avançam com previdência cautelar na Justiça para pedir realização do Conselho Nacional do Partido. Membros das comissões provinciais e distritais de eleições reclamam o pagamento de subsídios atrasados ao Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Em Cabo Verde, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, abre a corrida à liderança do PAICV e fala à Voz da América. Dezenas de mortes em bombardeamentos israelitas na faixa de Gaza, Somália e Etiópia restabelecem relações diplomáticas. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do nosso emissor local. Também transmitimos na nossa página Voa Português, estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, a morada é Voa Português. Temos um canal no WhatsApp, através do qual pode receber todas as notícias da Voz da América. Vá ao seu campo de estado no WhatsApp, pesquise Voa Português. Mas primeiro, vamos às notícias com a Paula Alves Silva.
Autoridades hospitalares disseram que ataques aéreos israelitas mataram pelo menos 30 pessoas no centro de Gaza entre quinta e sexta-feira, aumentando o número de mortos para 56 nas últimas 24 horas. Na plataforma de redes sociais X, as Forças de Defesa de Israel, IDF, disseram na sexta-feira que a Força Aérea atacou cerca de 40 pontos de concentração terroristas e complexos de comando e controlo do Hamas em toda a faixa de Gaza nas últimas 24 horas. As forças de defesa israelita disseram que dezenas de terroristas do Hamas operavam a partir dos complexos, alguns dos quais foram estabelecidos em espaços que eram anteriormente utilizados como escolas. Por outro lado, um homem palestiniano e o seu filho foram mortos em Jenin, na Cisjordânia, em confrontos entre forças de segurança palestinianas e grupos armados ligados ao Hamas. A nova administração da Síria impôs restrições aos libaneses que atravessavam a sua fronteira comum para a Síria, disseram um responsável de segurança libanês e um responsável sírio na sexta-feira. O responsável libanês descreveu as medidas como temporárias e disse que eram o resultado de uma disputa entre os dois lados sobre os aparentes maus-tratos por parte das autoridades libanesas aos sírios que entram ou saem do Líbano. O exército libanês disse separadamente que 5 soldados ficaram feridos em confrontos que eclodiram entre soldados e sírios não identificados quando o exército tentava fechar uma passagem fronteiriça ilegal perto de Baalbek, no nordeste do Líbano. Entretanto, os ministros dos negócios estrangeiros francês e alemão deslocaram-se a Damasco na primeira visita oficial à Síria de importantes diplomatas de países da União Europeia após a queda do ex-presidente Bashar Assad, naquilo que o ministro alemão disse ser um sinal claro de que é possível um novo começo entre a Europa e a Síria. O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot, que iniciou a visita na sexta-feira com um encontro com líderes religiosos cristãos em Damasco, disse num comunicado na plataforma de redes sociais X que os dois países querem promover uma transição pacífica e urgente ao serviço de sírios e pela estabilidade regional. Espera-se que ele e a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, se encontrem com Ahmad al-Sharaa, anteriormente conhecido como Abu Mohammed al-Golani, líder do Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, o antigo grupo insurgente islâmico que agora governa de facto. Barbok disse que só poderá haver um novo começo político entre a Europa e a Síria se a nova sociedade síria der a todas as pessoas, independentemente do grupo étnico ou religioso, um lugar no processo político, bem como direitos e proteção. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Somália confirmou que o ministro da Defesa da Etiópia se deslocou ontem a Mogadishu para a primeira visita desde que as relações caíram há um ano devido a um plano etíope para construir uma base naval numa região separatista da Somália.
Em Moçambique, depois da confirmação do dia 15 como data para a posse do novo Presidente da República, Daniel Chapo, foi agora anunciado que os 250 deputados tomarão posse para a nova legislatura no dia 13. A novidade é a entrada do Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique Podemos, com 43 deputados, e que assume a liderança da oposição. A RENAMO, que era o maior partido da oposição, ocupa o terceiro lugar, com 28 deputados, e com 8 deputados, o Movimento Democrático de Moçambique está em quarto lugar. A Frelimo mantém a maioria absoluta, com 171 deputados parlamentares. Entretanto, um grupo de membros simpatizantes e antigos guerrilheiros da RENAMO submeteu hoje uma providência cautelar no Tribunal Judicial da cidade de Maputo contra a direção do partido. O grupo exige a realização do Conselho Nacional. A ação judicial exige ainda a responsabilização do Ossufo Momad e seus seguranças, que são acusados de agressão contra os manifestantes a quando da aglomeração na sede do partido. A Voz da América contactou o porta-voz da RENAMO para uma reação que ainda aguardamos. Por outro lado, e no rescaldo das eleições realizadas há quase 3 meses, os membros das comissões provinciais e distritais de eleições reclamam o pagamento de subsídios atrasados ao Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Hoje dirigiram uma carta ao Secretariado Técnico da Administração para exigir o pagamento dos subsídios. O Secretariado Técnico ainda não se pronunciou. E agora para Cabo Verde, onde o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, anunciou a sua candidatura à liderança do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAICV, na oposição, e que acabou de ganhar as eleições autárquicas com vista às legislativas de 2026. 13 dias depois de tomar posse como presidente para o segundo mandato de 4 anos no maior município do país, Carvalho escreveu na sua página no Facebook que se sente na obrigação de fazer ainda mais pelo partido. Na sua primeira entrevista após o anúncio, Francisco Carvalho falou com a Voz da América e, na conversa que manteve com Álvaro Lugero de Andrada, começou por explicar as razões da candidatura.
A decisão de avançar agora tem a ver com este sentimento, por um lado, da necessidade que há ao nível do nosso país de nós começarmos a traçar um novo futuro para Cabo Verde. Há este sentimento profundo da necessidade de um novo caminho, de um novo futuro para o nosso país. Por outro lado, tem a ver também com este sentimento profundo da necessidade de eu cumprir com a minha obrigação de contribuir enquanto cidadão e deste país para o seu processo de desenvolvimento. Há aqui estas duas razões, a urgência do momento e também o sentimento profundo de necessidade, de cumprimento, com um sentimento de dever.
Como é que era lidar com as pessoas que, com certeza, caso ganhar com a oposição, que poderá usar também mensagens que usaram durante a campanha para as autárquicas de que Francisco Carvalho é um presidente um pouco populista, trabalhando mais com o que se chama as classes baixas e deixando outras classes fora do seu programa de trabalho?
Não, isto é, basta nós elencarmos as medidas que nós implementamos ao longo do mandato. O projeto Praia para Todos é um projeto de facto para todos, para todas as classes sociais. Nós tomamos diversas medidas para as diversas classes sociais, as classes, digamos, e mais vulneráveis, mas também as classes mais possidentes. O que se tentou passar para o espaço público é a imagem contrária, ou seja, de que há um benefício de uma determinada classe em relação a outras. Não corresponde à verdade, mas, por outro lado, há uma questão aqui essencial em termos conceptuais. Quanto mais nós cuidarmos das classes mais baixas, mais benefícios nós teremos para as classes mais possidentes. Os grandes ganhadores, os maiores ganhadores com as medidas referentes às classes mais baixas são as classes mais possidentes. Um exemplo muito concreto. Se nós tivermos os jovens que estão em situação de risco para entrarem nos caminhos da delinquência, se nós tivermos medidas para esses jovens, O que é que nós vamos ter? Mais segurança, mais tranquilidade, mais paz social. E quem é que ganha mais com isso? São as classes mais possidentes.
Como antevê essa luta dentro do PSV? O partido tem capacidade de encaixe, de haver várias candidaturas, de poder fazer uma campanha interna, de se ter um líder eleito e depois o partido voltar a unir-se?
O debate de que a democracia é importante tanto para o país como também para o interior do partido. Isso é fundamental. É que nós acabamos agora de sair das eleições autárquicas e nós vimos a euforia com que os resultados foram celebrados. Foi uma alegria geral, porque organizaram-se as eleições autárquicas, os candidatos, os partidos e os independentes posicionaram-se de uma forma livre e democrática e ficámos todos satisfeitos. Agora, então, vamos suspender a democracia e deixar de ter eleições internas ao nível do partido? Esta que é a grande questão. Não. As eleições devem ser encaradas com normalidade, tanto para o país como dentro do partido. Se as eleições não dividem o país, não podem também dividir os partidos.
Era o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, que anunciou a sua candidatura à liderança do Partido Africano da Independência de Cabo Verde. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Em Angola, as autoridades detiveram 9 cidadãos, 4 chineses e 5 angolanos, suspeitos de mineração de criptomoedas num estaleiro clandestino de construção civil, onde estavam instalados centenas de processadores, anunciou hoje o Serviço de Investigação Criminal. Esta não é a primeira vez que cidadãos de países asiáticos são detidos em Angola por mineração de criptomoedas. Paula Alves Silva.
Os 4 cidadãos chineses lideravam a rede de mineração, processo que tem o objetivo de validar e adicionar registros de novas transações de moedas virtuais, e os angolanos estavam na condição de trabalhadores neste estaleiro, onde estão instalados 3 pontos de transformação de energia elétrica ligados à rede pública, disse. Em nota, o diretor do Gabinete de Comunicação Social e Imprensa do Serviço de Investigação Criminal acrescentou que os suspeitos desenvolviam esta atividade ilegal em Angola, no município de Sekwele, em Luanda. O superintendente-chefe, Manuel Alaiwa, detalhou que os postos de energia elétrica, devidamente escondidos no local, alimentavam 2 naves com centenas de processadores de mineração de criptomoedas. A lei sobre a mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais, aprovada em dezembro de 2023 em Angola, estabelece penas de prisão de 1 a 5 anos para quem estiver em posse de material informático para a mineração e prisão de 3 a 12 anos para quem minerar criptomoedas e outros ativos virtuais. Este diploma legal estabelece igualmente pena de prisão de 3 a 12 anos para quem fizer a ligação de equipamentos de mineração de criptomoedas e outros ativos virtuais ao sistema elétrico nacional. O fenómeno de mineração de moedas tem sido reportado pelas autoridades policiais em Angola, com a detenção dos seus atores, maioritariamente imigrantes asiáticos.
Era a Paula Alves Silva. A nossa série Perspectivas 2025 vai hoje a São Tomé e Príncipe, onde os cidadãos olham com preocupação e ceticismo para a economia neste ano. Analistas políticos e económicos também não perspectivam dias melhores, depois do arquipélago passar a ser considerado um país de rendimento médio. Oscar Medeiros.
2025 é o ano em que São Tomé e Príncipe inicia uma nova caminhada como país de renda média.
Teremos menos acesso a apoios tradicionais, concessionais, que até agora eram habituais, o que significa que teremos de lidar com formas novas de financiamento, criativas, sustentáveis, mais disponíveis para atrair investimento, competir com outras economias e financiar o nosso desenvolvimento sem comprometer a estabilidade económica e social.
O primeiro-ministro Patrice Trovoada já sente o peso da responsabilidade com a probabilidade da diminuição das ajudas internacionais.
As melhorias dos indicadores macroeconómicos, só por si, não fazem sentido se não podem traduzir-se em maior justiça social e em benefícios concretos para todos os santomenses.
Nas ruas, santomenses olham o futuro com pouco otimismo.
É muito triste vendo jovens emigrando para outros países e sofrendo no país dos outros por falta de condições na nossa terra natal.
O país não está muito seguro e não está nem bem bom.
Primeiramente, a parte da saúde está mal, comida. Nós estamos com um problema de comida.
Há pessoas que entram, que não usam consciência para governar o país. Só usam consciência para encher o bolso deles, para nem saber sair deles com o bolso de beira tudo cheio.
E não estamos só dependendo de outros países. O dirigente deveria também parar de analisar, a resolver as coisas aqui mesmo, coisas que não temos, é para eles tentar criar.
Para 2025, os santomenses querem mais emprego, melhores salários e estabilidade política, económica e financeira.
Eu não tenho o poder que é para poder ver o amanhã, mas sim, tudo está entregue a Deus. E também, o que eu também tenho a dizer é que o nosso governante deve cultivar a consciência dentro dele, que é para colocar o país estável, que é para estarmos num país melhor, numa pequena ilha, hein, com emprego para todos.
Deveriam primeiramente investir na educação, na sequência disso, dar uma atenção especial na área da saúde, uma vez que temos problemas graves com a situação da saúde em São Tomé e Príncipe, e, por outro lado, criar meios para ajudar os jovens a conseguir emprego.
2025 não será um ano fácil para a classe trabalhadora, alertou João Tavares, secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe.
Embora que há algumas obras em curso, mas nada indica de que vai haver absorção de mão de obra. Não vai haver posto de emprego. E não se vislumbra a melhoria. Cada dia que passa, a situação está sendo mais difícil, porque o salário mantém na mesma. Mantém não, está baixando. E cada ano que passa, a inflação está corroendo o salário das pessoas e o rendimento vai sendo mais baixo. A taxa de energia que vai ser aplicada passa 20%, quer dizer que a pessoa vai ter mais despesas. Quer dizer que o nível de vida das pessoas vai mesmo cair. Há quem vai sair de pobreza para extrema pobreza. O Estado não se ajusta salário em função da inflação. Naturalmente, as coisas vão ser pior que este ano.
O economista Paulo Barros não prevê crescimento económico positivo face à diminuição da ajuda internacional, uma das consequências da graduação ao país de renda média.
O nosso crescimento económico tem sido basicamente sustentado pelas ajudas externas, não propriamente pela produção interna. E ficando, portanto, sem acesso aos apoios que nós estamos habituados, não prevejo que possamos, em 2025, ter crescimento económico, até porque sente-se hoje que nós não temos um governo preparado, concentrado, isto com uma perspectiva de visão de futuro. Portanto, eu prevejo que no próximo ano, 2025, possamos sim ter um crescimento negativo da economia.
O analista político Liberato Muniz também não consegue vislumbrar melhorias em 2025.
Começa a ser difícil porque ninguém mais acredita nos partidos políticos e nas pessoas que fazem política em São Tomé e Príncipe. Dependendo dessa gente nos próximos tempos, São Tomé e Príncipe não vai ter de certeza um futuro fácil e um 2025 bom. Para que seja bom, é preciso que toda a gente ponha a mão na consciência, faça reversão em relação a tudo quanto tem feito e, de uma vez por todas, as pessoas entendam que o país não é para cada um fazer o seu negócio.
Oscar Medeiros, Voz da América, em São Tomé.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, está a escolher alguns dos seus principais apoiantes para fazerem parte do seu governo. No entanto, escolha para o cargo de Procurador-Geral da República pode enfrentar algumas objeções difíceis sobre questões de ética e lobbying. A correspondente da Voz da América, Caroline Prasutti, apresenta-nos uma peça sobre Pam Bondi, que foi escolhida para esse cargo. A reportagem é narrada pela Paula Alves Silva.
Prior to being Attorney General of Florida, I was a career prosecutor for 18 years.
Pam Bondi é mais conhecida como a primeira mulher procuradora-geral da Flórida, o estado natal de Mar-a-Lago, que é a casa do presidente eleito Donald Trump. Eis o que Bondi disse à avoa em 2012, quando foi eleita pela primeira vez.
Tudo o que eu quero é ser procuradora-geral, é isso. É nisso que estou concentrada. Sou muito determinada, sou motivada, sou uma procuradora.
Bondi discursou na Convenção Nacional Republicana em 2016, quando Donald Trump era o candidato presidencial do partido, 3 meses antes de ganhar a presidência.
Conheço Donald e orgulho-me de o conhecer.
Oh,
Our votes are being suppressed.
Uma lealista convicta, Bondi apoiou a falsa noção de que Trump ganhou as eleições de 2020. Também faz parte da equipa jurídica de Trump durante o seu primeiro julgamento de destituição.
Joe Biden era o homem de referência para a Ucrânia.
Juntamente com outros republicanos, Bondi apoiou o presidente eleito no seu julgamento por suborno em Nova York, quando foi considerado culpado de 34 crimes.
Olá a todos, ótima reunião. Estou ansiosa por ver o senador Graham.
No início de dezembro, Bondi visitou o Capitólio fazendo lobby junto dos legisladores antes da sua audiência de confirmação no Senado para Procuradora-Geral.
Quero certificar-me de que restauramos a reputação destas agências, desses departamentos como o FBI, o Departamento de Justiça e a Comunidade dos Serviços Secretos, que restauramos a sua reputação como instituições não políticas.
Os analistas dizem que a sua falta de independência em relação à Casa Branca é um motivo de preocupação válido.
There will be times. I think it is an absolute certainty.
Haverá alturas, penso que é uma certeza absoluta, dado o grau em que o Sr. Trump está a tentar ultrapassar os limites em tantas frentes legais, em que a fidelidade à lei e a fidelidade a Trump vão estar em tensão. E será um bocadinho para Pam Bondi lidar com isso.
Um dos seus conflitos é de facto de, em 2013, o seu gabinete ter decidido não investigar formalmente as alegações de fraude relativas à Universidade Trump.
Mas a Comissão de Ética da Flórida não encontrou qualquer infração da sua parte.
Alguém que sempre esteve lá, a antiga Procuradora-Geral da Flórida, ela podia ter tudo o que quisesse já agora.
Bondi está atualmente na Ballard Partners, uma empresa de lobbying de Washington, D.C. Os analistas dizem que os senadores também vão perguntar sobre os seus clientes de alto perfil que poderiam ser queixosos perante ela como procuradora-geral.
As secas e as inundações provocadas por temperaturas superiores ao normal custaram a vida a milhares de pessoas e deslocaram milhões em África em 2024. As Nações Unidas alertam que as condições meteorológicas extremas continuam a ser um dos principais riscos que a África enfrenta em 2025, com a probabilidade da ocorrência de múltiplas catástrofes. A reportagem de Darren Taylor, apresentada pelo Álvaro Lugero de Andrada.
O painel intergovernamental sobre alterações climáticas afirma que o norte de África, a África Ocidental e a África Austral são especialmente vulneráveis a aumentos de temperatura entre 1,5 e 3 graus Celsius no futuro próximo. Alguns dos locais de maior risco, afirma aquele painel, são toda a região do Sahel, o Corno de África, Moçambique, Nigéria e Sudão do Sul. O cientista climático da Universidade da Cidade do Cabo, Peter Johnston, diz que 2025 será um ano difícil em África.
More extreme heat, very, very definitely.
Calor mais extremo, muito definitivamente, mas há muitas oportunidades para um frio mais extremo. Estes sistemas maciços são afetados pelo movimento do calor. Assim, quando o gelo derrete na Antártida, esse gelo vai para a água e torna a água mais fria, o que torna o ar mais frio em algumas partes do mundo. Esse ar frio move-se para os lugares e as pessoas dizem: uau, isto é tão frio, o que é que aconteceu ao aquecimento global? Quando, na verdade, é o aquecimento global que está a causar estas mudanças. O aquecimento global fará com que o nosso clima fique em extremos. Esperem mais inundações, mais dias muito quentes.
O responsável do Centro Africano de Política Climática das Nações Unidas, James Murombezi, descreve a crise climática do continente como multidimensional.
Temos um aumento de acontecimentos climáticos extremos, mas também temos um aumento e uma intensificação de eventos relacionados com o clima de início lento, perda de biodiversidade, degradação da terra. Todos têm impactos significativos, incluindo expulsar as pessoas da terra, obrigar as pessoas a migrar, o que tem impactos negativos nas infraestruturas, impactos negativos na saúde e toda uma série de questões. A África é certamente mais afetada do que outros continentes, por uma série de razões, especialmente porque o continente tem uma capacidade limitada para se adaptar aos impactos das alterações climáticas.
Na Conferência Global sobre Alterações Climáticas, realizada no Azerbaijão em novembro, foi alcançado um acordo para que os países mais ricos tripliquem o financiamento climático aos países em desenvolvimento para 300 mil milhões de dólares anuais, mas apenas até 2035. Murombezi diz que é tarde demais. em 2025 e, posteriormente, acrescenta, os países africanos utilizarão grande parte dos orçamentos internos para financiar a adaptação climática, obrigando-os a contrair empréstimos que aumentam ainda mais a dívida. Mas até agora, conclui, não há sinais de que isso aconteça, com os países mais ricos a comprar e a utilizar os minerais de África para desenvolver as suas próprias medidas para os proteger contra as alterações climáticas.
Na desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, com a Liga dos Campeões. E esta tarde a jogar está o campeão, o inevitável Al Ahly do Egito, num grande jogo do Norte da África. Al Ahly está na Argélia para defrontar o Belouizdad num jogo do Grupo C, onde Belouizdad tem que ganhar. Está em terceiro lugar, com apenas 3 pontos, quando faltam 2 jornadas. Al Ahly, claro, está no topo, isolado, 7 pontos. E na jornada número 3, portanto, deu cabazada aos argelinos, 6-1. Mas nós vamos seguir com atenção o jogo de domingo entre a equipa angolana do Sagrada Esperança e o Djoliba do Mali. É jogo para ganhar, é jogo do grupo D. Sagrada Esperança e Djoliba estão no fundo da tabela, ambos com 2 pontos, neste grupo comandado pelo Esperance da Tunísia, com 7 pontos, que está no Egito para defrontar os Pirâmides, em segundo lugar, com 4. Para o Sagrada Esperança, a melhor esperança é ganhar, ficar com 5 pontos e esperar que o Esperance vença o empate com os Pirâmides, o que lhe dá a oportunidade de passar para segundo lugar. Já na Taça das Confederações, temos 3 equipas dos PALOPs em ação. 2 de Angola, 1 de Moçambique. A equipa angolana do Grupo Desportivo da Lunda Sul está na África do Sul para defrontar o Stellenbosch este fim de semana. Na primeira volta, perdeu em casa com essa equipa por 1-0. O Desportivo da Lunda Sul só tem 1 ponto, só pode pensar em ganhar. Stellenbosch tem 3, nesse grupo B, comandado pelo Berkane de Marrocos, com 9 pontos. O Stade Malien, em segundo lugar, tem 4. Lunda Sul só pode pensar em ganhar este jogo da 4ª jornada. Outra equipa angolana, os Bravos do Maquis, estão em boa posição no grupo A. Estão no topo com 6 pontos, os mesmos que o Constantino da Argélia e o Simba da Tanzânia. Os maquisarros desfrontam no domingo precisamente o Constantino, jogo difícil. Simba está no campo da equipa tunisina do Sfaxien, em último lugar, com 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar. Os maquisarros esperam que o Sfaxien comece a ganhar para deixar para trás o Simba. Black Bulls, Moçambique, também está em ação este fim de semana na Taça das Confederações. Joga fora contra o Enimba da Nigéria, jogo do grupo D, comandado pelo Zamalek do Egito, com 7 pontos. Black Bulls tem 4, os mesmos que o Al-Masri do Egito. Enimba só tem 1. Al-Masri recebe o Zamalek no que é o grande jogo deste grupo. E do futebol africano, vamos agora para a Europa, em Portugal, onde hoje há um jogo interessante no seu segundo jogo. Frente à equipa de Sporting, o treinador Rui Borges vai defrontar a equipa que deixou o Vitória de Guimarães. Sporting está no topo com 40 pontos, os mesmos que o Porto. O Vitória de Guimarães tem 24 pontos, está em 6º lugar. O seu novo treinador é Daniel Sousa.
Vai ser um jogo difícil, independentemente de quem está do outro lado. Obviamente que é o líder do campeonato, traz consigo toda a motivação que isso acarreta, também toda a pressão que isso acarreta, obviamente. Nós estamos preocupados connosco, sabemos o que é que temos para fazer dentro de campo, estamos num processo de crescimento, sabemos para onde é que queremos ir, sabemos que estes jogos são importantes nesse crescimento e nesse caminho, e vamos entrar como temos que entrar em todos os jogos.
Era Daniel Sousa, treinador do Vitória de Guimarães, que hoje defronta o Sporting para o Campeonato de Portugal. O Porto também joga hoje contra o Nacional da Bandeira. Benfica em 3º lugar, a 2 pontos dos líderes. Joga amanhã com o Braga em 5º lugar. Basquetebol americano, NBA. Ontem os atuais campeões, o Boston Celtics, bateram o Minnesota Timberwolves 118-115. Boston Celtics está em 2º lugar na Conferência Leste, comandada pelo Cleveland Cavaliers, que ontem não jogou. O líder na Conferência Oeste é o Oklahoma Thunder. Jogou em casa, bateu o Los Angeles Clippers 116-98. Já a outra equipa de Los Angeles, o Los Angeles Lakers, essa perdeu com o Portland 114-66. Um pouco mais para o norte de Los Angeles é São Francisco, e é lá que joga o Golden State Warriors, que ontem deu a que basada da noite. Cilindrou o Philadelphia 139-105. E portanto, aqui na Voz da América, só nos resta desejar a todos os nossos ouvintes a continuação de um bom fim de semana. Bom fim de semana para todos e continuem sempre ligados à Voz da América. Nós estamos aqui no fim de semana.